Vamos falar da segurança das nossas escolas. E agora aqui mesmo de Uruçanga. Por isso nós vamos cumprimentar, temos o prazer de receber o prefeito Luiz Gustavo Cancelheiro, secretária Jânia Possabai. Como vai, prefeito? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer estar aqui na Rádio Marconi.
Secretária, como vai? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi.
Muito bem. Mediante aos fatos de Blumenau, Uruçanga também se preocupa com os nossos alunos, e existe essa preocupação dos pais. Algumas reuniões já aconteceram, queremos ouvi-lo, tanto o prefeito como a secretária, o que já tem de encaminhamento, como a educação e o governo estão se preparando para isso. Pois não.
Joel, nós já fizemos reuniões, inclusive participei também de algumas reuniões com o colegiado, porque isso está nos tomando um tempo maior, discutir segurança na escola. Deixar bem claro que a gente não é especialista na escola, por isso a gente conta bastante com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Bombeiro, Defesa Civil. A gente está articulando sempre conversas e tirando bastante dúvidas. No mesmo dia, no dia do ocorrido, a gente se reuniu com o Tenente Arente e com todos os diretores do município. Ele nos passou informações até para acalentar um pouco os diretores, acalmar os coordenadores e eles, consequentemente, passar para a equipe deles. Porque nesse momento a gente também tem que ter um emocional, uma tranquilidade para acalentar os pais e receber bem os alunos. Dizer que a escola em Uruçanga, a escola é segura, né? Não quer dizer que a falta de uma pessoa física lá na frente torna mais segura ou menos segura. Como a gente discutiu em várias reuniões, a segurança está naquilo que a gente semeia. A gente tem que semear paz, a gente tem que semear verdades e não compartilhar inverdades, compartilhar fake news em relação a novos atentados, como tem muito perfil fake, e isso tá se tornando assim, quase que diariamente a gente recebe alguma informação de ataques ou de arma branca que foi pego nas escolas. Então, dizer para a população, para os pais, que a gente tem que evitar esse efeito contágio. O que, que é esse efeito contágio? É justamente essa propagação, esse compartilhamento de coisas que são inverídicas. E a gente pede, assim como foi nos orientado, que seja feito o boletim de ocorrência, né? Ah, tem um perfil falso compartilhando essas coisas? Denunciem, façam um boletim de ocorrência. Como eu falei, a polícia, que ela é especialista na área de segurança, ela vai estar investigando, vai poder estar em cima desses perfis, dessas pessoas que com maldade ou por brincadeira ficam assustando e colocando terror, um terror psicológico, eu já digo assim, nas escolas, né? Então, conversamos bastante com o Tenente Arente, que ele fortaleceu as vigilâncias nas escolas. Ele está, ele e a equipe dele também, no que é possível, está com os carros, as viaturas, na hora de entrada, saída, que os portões estão abertos, está tendo essa vigilância. E nós, enquanto prefeitura e administração, também a gente está estudando, tomando algumas ações, que a gente está em conversa constante com o prefeito para melhorar ainda mais a segurança das nossas escolas.
Prefeito, é claro que a gente está falando aqui de uma situação que ultrapassa assim, a questão material. Você imagina como é que o ser humano tem essa capacidade de fazer usando de novo o Blumenau. Mas, enfim, né, é o que temos. Então, como é que dá para fazer isso, especialmente numa realidade nossa aqui, prefeito?
Então, Joel, e ouvintes. Então, a gente, como você comentou, o start, vamos dizer assim, a chave, ela virou um pouco mais com o episódio Blumenau. Um episódio Blumenau, então, começou a se discutir muito segurança nas escolas. Todos nós temos clareza de que A violência não acontece só dentro das escolas, né? A gente sabe que pode acontecer na rua, a hora que o aluno está indo embora, enfim. Mas a nossa obrigação é dentro das nossas instituições tomarem as medidas cabíveis. Então, lá no dia 6 de abril, na semana passada, nós fizemos um decreto, após todas essas reuniões que a Jânia comentou, que no mesmo dia já se reuniu com as diretoras de escola, se reuniu com o Tenente Arente, se reunimos várias vezes lá na Prefeitura, inclusive com a participação do vereador Daniel, da Câmara de Vereadores, e nós chegamos a um consenso daquilo que se pode fazer de maneira um pouco rápida para aumentar ainda mais a segurança das nossas escolas. Então, nós já tínhamos a intenção e nós já temos escolas de Uruçanga com câmaras de vigilância. Por exemplo, a escola Lido de Brida tem inúmeras câmeras de segurança na entrada, no pátio, a escola Rosalino Denez na Palmeira do Meio tem, a Sementinha do Futuro também tem, enfim. Nós já vínhamos com esse trabalho de instalação de câmeras de vigilância nos portões e nos pátios das escolas. Aí com isso acelerou-se esse processo e aí o primeiro artigo desse decreto foi a definição e a instalação em todas as outras escolas de maneira rápida. O nosso prazo para ter tudo isso instalado é de 60 dias, que é o tempo agora que está chegando os últimos orçamentos para fazer a licitação. Então, por exemplo, Blumenau startou uma velocidade a mais daquilo que vinha sendo feito de maneira, vamos dizer assim, normal. Desse decreto também, ele determinou a criação do cargo de vigia. Então, nós vamos colocar vigia física em todas as frentes, em todas as escolas. Em algumas pessoas, porque o vigia ele tem um nível salarial um pouco maior, ele tem a periculosidade, né, 30% de periculosidade, enfim. Algumas pessoas ainda nos questionavam, algumas reuniões, não aqui na prefeitura, fora da prefeitura, quando nós estamos discutindo a segurança regional, mas isso é muito caro. E a minha maneira de pensar e a maneira que eu levo isso para a nossa secretaria é o seguinte: se nós não tivermos condições, o município não tem condições de pagar um vigia por escola, aí nós teremos até que fechar o município. Né? Um município que tem aí mais de 700 funcionários. A partir do momento que nós entendermos que é fundamental a colocação de vigia e nós começarmos a discutir a questão financeira, se pode ou não pode contratar, aí isso é, para mim, isso não é descabível, nós vamos contratar. A única coisa que nós definimos nesse decreto foi a criação do cargo de vigia na estrutura da prefeitura. A prefeitura não contemplava a contratação de vigia, então por isso nós vamos mandar um projeto de lei para a Câmara antes de terça-feira às 3 horas da tarde, na próxima terça, para que já entre na pauta da própria sessão da Câmara. Então, esse processo não foi ainda, porque é justamente isso que eu falei, nós estamos fazendo uma pesquisa para fazer um salário adequado para esses vigias, não adianta nós colocarmos baixo, porque daí não vem ninguém, enfim, até porque a maioria dos municípios vão tomar essa providência, então por isso nós temos que tomar muito cuidado no nível salarial, para que atraia esses vigias e também não fique fora do mercado, e também a questão da carga horária, discutir a carga horária, porque nós temos 14 escolas, e aí nos parece que a carga horária desse vigia é 12 por 36, enfim, então está sendo essa discussão entre o setor jurídico e administrativo da prefeitura, mas o compromisso deles comigo, com o prefeito, é que até terça-feira às 3 horas da tarde, esse projeto de lei já vá para a Câmara de Vereadores e nesse projeto também vai dar a possibilidade também de Uruçanga buscar, dentro dos quadros da reserva, de todo o sistema de segurança de Santa Catarina, aquelas pessoas que estão na reserva, aqueles policiais, bombeiros, enfim, que eles estão, tipo, como se fosse aposentado, a prefeitura pode pedir o serviço deles e nós vamos pagar uma gratificação para elas para trabalhar em Uruçanga. Isso também constará nesse projeto de lei.
E eles serão profissionais do município, prefeito?
Do município.
Não serão parceria com empresas e coisa e tal?
Não, a gente está estudando para acelerar um pouco. Nós estamos estudando a contratação de maneira emergencial até esse processo ser aprovado na Câmara de Vereadores. Então, por isso que vai ser importante a participação dos vereadores, eles nos dão uma noção de prazo, quando que eles vão votar isso, sim ou não, aí se for rápido a gente espera, se ainda se tramitar muito isso, demorar, aí a gente vai talvez possa contratar emergencialmente num período até ter a decisão desse projeto. A gente fez já na semana passada, só para o senhor ter uma ideia, Nós fizemos um levantamento, chegou orçamentos para nós, o orçamento mais barato que chegou foi R$45 a hora do vigia. Então isso nós estamos falando em R$500 por dia, mais ou menos, que a gente vai colocar das 6 da manhã às 6 da tarde, né? Um pouco antes dos alunos chegarem e um pouco depois, dá 12 horas por dia. Então nós tínhamos aí uma previsão em torno de R$500 por dia por escola para isso. Mas aí como surgiu a ideia de ter o próprio vigia, ou seja, nós vamos dar o treinamento para os nossos vigias, nós vamos usar a Polícia Militar para dar treinamento, ele vai estar inserido dentro da estrutura da prefeitura. Então o vigia que está daqui a 5 anos, ele já faz 5 anos que ele está naquela escola, ele vai conhecer os detalhes da escola, vai conhecer os alunos. Então em cima de toda essa discussão, nós chegamos à conclusão que é melhor ter um vigia do município e não um contratado, porque daí pode mudar, ter rotatividade. Também nesse decreto nós discutimos com a APP, uma participação forte da APP, Associação dos Pais e Professores, né, junto com a escola, onde nós vamos definir treinamentos, vamos fazer simulação de possíveis ataques, como é o comportamento das crianças, enfim, isso tudo para na questão da prevenção. Hoje, até para alguns pais talvez não saibam, hoje quem pega os alunos são só pessoas cadastradas, então para ir buscar o aluno na escola, no início da matrícula tem que cadastrar, vai ser a mãe ou o pai, fora isso ninguém traz e ninguém busca os alunos na escola. Nós fechamos o acesso para qualquer pessoa estranha. Hoje está proibido entrar qualquer pessoa nas dependências das escolas, se não seja autorizada pela diretora da escola. E outra coisa muito importante, além do aceleramento da colocação das câmaras, além da criação do cargo de vigia e além desses trabalhos preventivos, uma coisa muito importante. Então, essa semana, a Polícia Militar, o Tenente Arente, inclusive, conversou ontem a secretária com ele, eles estão em treinamento para se aperfeiçoar um pouco mais. Então, a Polícia Militar, semana que vem, na outra, vão fazer um estudo em todas as escolas, quais os ambientes que estão vulneráveis à segurança. Então, por exemplo, eles vão visitar as 14 escolas, já pediram o endereço das 14 escolas direitinho para a nossa secretária. Então, a partir da semana que vem, a Polícia Militar fará um relatório e vai dizer, por exemplo, na escola Herotides Borges, precisa aumentar um muro em 1 metro a altura do muro. Na escola Herotides Borges, o portão eletrônico precisa ser colocado um cadeado porque ele não é tão seguro. Enfim.
A polícia vai passar essa
orientação. A polícia vai fazer um relatório de todas as ações e nós determinamos aqui nesse decreto que após a chegada desse relatório, nós temos 60 dias, o município tem 60 dias para fazer todas essas modificações para aumentar ainda mais a segurança das nossas nossos alunos, nossos professores. E também o município de Uruçanga já tem o portão eletrônico em todas as escolas, tá? A gente só não tinha na escola Magnólia Branca, no de Vila, e essa semana uma empresa doou para a prefeitura de maneira rápida, uma empresa daquela localidade doou o portão, já instalamos um portão único, a escola que não tinha portão eletrônico já passou a ter portão eletrônico, inclusive com câmera na frente do portão eletrônico. Enfim, então hoje também para os pais terem noção, então ninguém entra na escola fora do horário de chegada e saída dos alunos, se não seja pulando o muro, porque todas as escolas têm portão eletrônico e agora com essa determinação do decreto só se abre esse portão eletrônico com autorização das diretoras. Enfim, são medidas que nós entendemos que vão deixar nossas escolas mais seguras ainda. O que eu queria passar assim para a população de Uruçanga, principalmente os pais, vós, tios, enfim, irmãos, aqueles que têm alunos nas nossas escolas, a nossa escola são escolas seguras. Isso eu posso afirmar para os nossos pais, porém o fato de ser escola segura não está, né? Não, isso não impossibilita um ataque, porque a gente sabe que em bancos, em qualquer né, instituição que tenha um sistema de segurança ainda maior que tem nas escolas, às vezes acontece, mas eu quero deixar assim, uma certa tranquilidade para os pais de que realmente as nossas escolas já vinham trabalhando nessa questão de segurança. Vamos acelerar ainda mais com essas ações que a gente colocou. E o importante de tudo isso, Joel, até saindo um pouco da questão de Uruçanga, o importante é que tudo isso faça com que o sistema total de segurança chacoalhe para isso, né? A gente sabe que nos Estados Unidos já são coisas um pouco, começou esses ataques assim mais frequentes antes do que acontecesse no Brasil, e a gente, se você vai ver qualquer artigo, se a gente vai ler, principalmente agora nessa última semana, que a gente se preocupa, qualquer notícia na televisão a gente está atento, qualquer notícia nas redes sociais nós estamos atentos, para ver se vem aí ideias novas, né? Ontem, por exemplo, acabei de ver uma notícia de Chapecó, do prefeito de Chapecó, ainda ele colocou detector de metais individuais, que daí vamos, já vou pegar a matéria no Instagram deles, vou passar para a nossa Secretaria de Administração e Educação, ver se é possível colocar isso, enfim. Então a gente está atento a tudo, para qualquer ideia nova, deixar ainda mais as nossas escolas seguras. Mas como a gente estava falando, é um momento onde tem que se discutir, né? Eu estava vendo reportagens esse final de semana, à noite, na prefeitura, sobre a questão da internet, que foi um, né, foi a primeira grande desconfiança lá quando do ataque do Blumenau, se tinha a ver com algum jogo. Logo depois isso foi descartado e foi visto que foi uma ação isolada lá daquela pessoa. Mas, por exemplo, já tem estudos que garantem que jogos de violência, eles trazem um problema para uma parte do cérebro, onde a pessoa perde a noção de análise, a noção do que é exagero, do que não é exagero. Então, espero que tudo isso faça com que todo o sistema comece a estudar esses detalhes. Será que é possível nós ainda continuar a deixar nossas crianças e adolescentes jogando joguinho de um matar o outro nos videogames? Será que talvez não seja o momento de, a nível federal, proibir esses tipos de jogos? Enfim, eu acho que talvez por essa movimentação que está dando, principalmente aqui no nosso estado, com esse evento menor, que isso torne realmente um motivo para que todos, né, envolvidos na questão da segurança nacional em todos os aspectos, comecem a estudar detalhes, ações que a gente consiga ter maior segurança, por consequência, menor violência para todos os brasileiros.
Sem dúvida. A discussão ela é ampla. Claro que a gente está falando de medidas imediatistas nesse momento, em função, né, e algo até que já estava encaminhado. Secretário, até, mas eu acho que vale também essa recomendação. Claro que a preocupação do pai em não mandar o filho para o colégio, claro, ela é sadia, em função muito recente. Mas cabe orientação que mande com, né? Acho que vale. Não sei se chegou, teve muito caso de que naquela primeira semana não chegou aí, mas eu acho que vale a recomendação de que o filho vá para a creche, para o colégio, não?
É, Joel, tivemos sim alguns casos, né, de que realmente se criou um pânico, né, uma situação assim, que a gente não tem como controlar. Naquela semana, né, se os pais quisessem ir buscar os filhos na escola, eles ficariam à vontade, porque como é que nós vamos dizer, claro, algo contrário, né? Mas é justamente isso que a gente estava falando e que o prefeito colocou muito bem, que a segurança não depende só da gente, né? E como você colocou, é uma discussão muito ampla. O que a relação de jogos violentos que estimulam a violência, né? Que às vezes as crianças perdem perfeito, né, a noção do que é real e do que não é real, né? Porque esses jogos de videogame, esses jogos são só violência, estimulam a violência realmente. Isso preocupa. E não depende só de nós enquanto estamos na frente da educação, e nem o prefeito como na frente da administração. Envolve muito mais que isso, né? É polícia, é governos, enfim. E medidas que proíbam isso, né? A gente tem conhecimento também que várias contas fakes foram bloqueadas, foram, né, tiradas do ar. E eu acho que é isso, é denunciar para serem tiradas do ar mesmo, para não se propagar esse tipo de violência psicológica, porque é uma violência psicológica, né? Todo mundo fica bem lutado. Imagine o pai sair para trabalhar e deixar o seu filho na escola. O que ele quer é segurança, né? Que ele seja acolhido, bem cuidado. E é isso que a gente vai fazer, vai continuar fazendo como a gente sempre fez. Um outro assunto também importante, complementando a fala do prefeito, é a rede de vizinhos, né? Os vizinhos da escola, até a gente conversou com as diretoras para irem conversar com esses vizinhos. Às vezes tem um senhor lá aposentado, fica sentado, né, ali na frente. E eles sabem quem passa ali, quem não passa. E se tiver algum caso suspeito, alguma pessoa estranha na escola, que denunciem, que liguem para a polícia, o 190, a polícia vai fazer esse papel, vai lá e abordar o cidadão, vai ver qual é a intenção dele que está em caso suspeito.
O dia da família da escola é amanhã, não?
É amanhã.
Isso, né? É. Quer dizer, já é uma discussão já para... Por que nós estamos falando aqui, prefeito e secretário? Claro que o município faz a parte dele, a secretaria também, mas eu falei agora do bloco anterior, a família também precisa, né? Até fiz uma provocação aqui com o ouvinte, provocação no bom sentido. Você sabe que o seu filho está carregando na mochila, né? E que os pais não acompanhem só depois desse episódio, porque sozinho não dá para fazer nada, né? A família precisa participar também, né?
Joel, é muito importante. Eu posso dar um relato meu, né? Como pai, até respondendo aquela sua pergunta anterior aí, com que a secretária respondeu, se muitas pessoas, muitos pais deixaram de enviar as crianças, principalmente naquela semana do episódio. Realmente, por exemplo, eu tenho uma filha que estuda aqui na... Ela estuda na Escola Alda Bergnola do Rio Caeté, mas hoje ela está aqui, estudando aqui no IFSC, em função da que a escola está em reforma. E a minha menina, ela tem problema, ela não consegue se defender, ela é autista, ela vive mais no interior dela, então se acontecer um ataque, ela não sabe nem correr, porque ela não sabe o que está acontecendo, ela vai ficar estática, como se não tivesse acontecendo nada. Então houve uma discussão, uma conversa dentro de casa entre eu e a Thaís, assim, vamos mandar a Clarinha para a aula ou não vamos? E tomamos a decisão de mandar. Por quê? Porque eu entendo que a nossa escola, eu sei o que nós estamos fazendo, eu sei o que a escola tem de segurança, e disse, não, ela está segura lá dentro da escola. Ela está mais insegura fora da escola do que dentro, porque lá a gente está tomando uma série de medidas. Por exemplo, só para você ter uma ideia, nós temos dois públicos que possam fazer violência dentro da escola, é o que nós estamos discutindo internamente. O público que nós temos domínio, Joel, é o público dos estudantes dentro das escolas. Então, aqueles estudantes que tem ali dentro, nós estamos conseguindo, acabei de liberar para a secretária, foi ontem que eu liberei, ou quarta-feira, a contratação de mais duas psicólogas, enfim. O público, os alunos que estão dentro da escola, nós estamos monitorando. As nossas diretoras, as nossas coordenadoras, as nossas professoras, qualquer buchichozinho de um amiguinho que venha falar, o fulano disse que vai fazer isso, fazer aquilo, contratamos mais duas psicólogas, então... O público, os nossos alunos, nós estamos monitorando cada vez mais. Ou seja, se porventura algum aluno queira fazer violência, nós com certeza vamos pegar isso de maneira preventiva. Mas agora, aquele público que está fora da escola, o que nós temos que fazer é o que a gente falou no decreto. Aumentar a dificuldade para essa pessoa conseguir entrar dentro da escola.
Muito bom. Terminou, estourou o tempo, secretário. Obrigado. Bom ouvi-la.
Obrigada, Joel. Obrigada aos ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer estar aqui sempre com vocês para estar esclarecendo essas dúvidas para a população, em especial para a equipe da Secretaria de Educação também, os professores, os diretores, dizer aos pais e às famílias que os professores e diretores também estão tensos com essa situação. E às vezes, né, uma palavra de gentileza, uma palavra de carinho, também vai consolá-los, vai ajudá-los ainda mais a ficar fortes em relação a isso. Porque diante de tudo isso, às vezes acontece a violência na forma da comunicação, né? Os pais, às vezes, um pouco mediatistas, exigem coisas que, às vezes, não estão ao alcance daquele profissional que está na escola. Mas dizer que nós estamos tomando as medidas necessárias, estamos em reunião constantes, acompanhando junto com o colegiado para tornar as nossas escolas ainda mais seguras. Muito obrigada pela oportunidade.
Perfeito. Secretária Jânia Possamay conosco. Prefeito, obrigado pela gentileza e pelas informações, as ações aqui do município, para até tranquilizar os pais de alguma maneira.
Exatamente. Queria agradecer de maneira especial a todos envolvidos nisso, então a Polícia Civil, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a nossa Defesa Civil, a nossa Secretaria de Educação, estendo a todos os profissionais de educação, Secretaria de Administração, Setor de Compras, enfim, todos aqueles que estão envolvidos nessa batalha agora de emergencial de tentarmos dar mais segurança para os nossos alunos. Um bom final de semana a você e a todos os ouvintes, que todos nós ficamos com Deus, que Ele sempre nos ilumine e acompanhe.